Reportagem Especial.
No plano federal, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, são regulados por um conjunto de portarias e decretos do Executivo e, sobretudo, por leis específicas aprovadas no Congresso Nacional após ampla discussão nas comissões da Câmara dos Deputados e do Senado. O primeiro projeto de lei sobre o tema chegou à Câmara em fevereiro de 2009, 8 meses antes de o COI, o Comitê Olímpico Internacional, anunciar a escolha do Rio como sede das Olimpíadas de 2016. Na época, ainda havia uma disputa acirrada entre Rio, Madrid, Chicago e Tóquio em torno da primazia de sediar o evento. A proposta do Executivo instituía o chamado Ato Olímpico, que apresentava as garantias do governo brasileiro para a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O texto teve aprovação unânime no plenário da Câmara, com apoio suprapartidário, como frisava na época o deputado Otávio Leite, do PSDB fluminense.
Esse projeto ele deriva de uma exigência do Comitê Olímpico Internacional, que quer dos países que estão disputando a possibilidade de sediar as Olimpíadas, compromissos muito efetivos, segurança jurídica. Mas nesse caso, sabemos que um conjunto de iniciativas já adotadas tem o condão de buscar viabilizar a vitória do Brasil. Não é a vitória do Rio de Janeiro, é a vitória do Brasil. Eu tenho para mim que essa luta ela é suprapartidária, ela é da nação. Então, com esse pressuposto, já afirmamos que não seremos contra, evidente.
Entre as garantias dadas ao COI estavam a dispensa de concessão de visto aos estrangeiros ligados à organização do evento, a suspensão de contratos para exploração de espaços publicitários em aeroportos de interesse do Comitê Olímpico e a disponibilização dos serviços de segurança, saúde, vigilância sanitária, alfândega e imigração por parte do governo federal. A proposta do Ato Olímpico virou lei na véspera da escolha do Rio como sede das Olimpíadas em outubro de 2009. Várias leis ligadas aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 se originaram de medidas provisórias debatidas, aperfeiçoadas e aprovadas pelo Congresso. Uma das MPs, aprovada em dezembro de 2010, tratava do limite de endividamento de municípios em operações de crédito destinadas ao financiamento de infraestrutura para a Copa da FIFA de 2014 e as Olimpíadas do Rio. Outra MP, que virou lei em 2011, ratificava o protocolo de intenções entre a União, o Estado e o município do Rio de Janeiro para constituir a chamada Autoridade Pública Olímpica, ou seja, o consórcio público responsável pela coordenação das ações governamentais em torno das Olimpíadas. Em 2014, outra MP se transformou em lei para criar, em caráter temporário, 100 funções comissionadas a fim de permitir ao Ministério da Justiça montar a equipe da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos. O deputado Gastão Vieira, do PMDB do Maranhão, e relator dessa medida na Comissão Mista do Congresso, afirma que a iniciativa era fundamental para articular o complexo esquema de segurança para atletas, público e autoridades durante as Olimpíadas.
Nós temos gente especializada em número necessário para a grande tarefa que vai ser a prevenção de eventos, de catástrofes e de outras anormalidades que poderão acontecer durante o período das Olimpíadas. O Ministério da Justiça não tinha estrutura para isso e essa MP dá a eles pessoal por prazo determinado, bem em substituição, não há despesa nova. Portanto, foi uma MP muito fácil de se relatar.
Mas nem todas as propostas legislativas ligadas à realização dos Jogos Rio 2016 foram tão tranquilas assim. Deputados e senadores governistas e da oposição travaram embates em torno da utilização do Regime Diferenciado de Contratações, o RDC, nas obras da Copa e das Olimpíadas. Na prática, o RDC flexibiliza as regras de licitação. A medida provisória do RDC Olímpico tramitou quase 5 meses no Congresso até virar lei em agosto de 2011. O texto do Executivo foi aperfeiçoado pelos parlamentares. O então relator da matéria, deputado José Guimarães, do PT cearense, é hoje o líder do governo na Câmara. Guimarães explicou que as alterações aprovadas tinham o objetivo de restringir possíveis ingerências da FIFA e do Comitê Olímpico Internacional no Brasil.
É uma medida que ajuda a dar mais substância moralizadora à MP que nós relatamos.
Da forma que estava, os dois órgãos poderiam fazer aditamentos?
Foi questionado e como a gente está aqui para acolher, para ouvir, e essa ponderação que muitos deputados têm da base da oposição, nós optamos por suprimir o parágrafo do artigo 39.
Outra mudança aprovada deixava claro o acesso permanente dos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da União, às estimativas de preço do governo para as obras que seriam licitadas. O texto também criou a figura da contratação integrada, regime em que só uma empresa é responsável por todo o empreendimento, desde a elaboração do projeto até a execução da obra. A oposição criticou o uso do RDC na Copa e nas Olimpíadas. Na ocasião, o deputado Mendonça Filho, hoje líder do DEM, argumentou que a medida abria brechas para a corrupção e feria a lei de licitações.
Está se rasgando a 8666, que é uma lei extremamente importante, que nasceu nesse país a partir do escândalo dos anões do orçamento. Foi uma evolução, uma modernização na legislação de contratação de obras públicas e que, infelizmente, sob a alegação da realização da Copa do Mundo, quer se rasgar uma conquista da sociedade brasileira.
Depois de aprovadas as leis que ajudam a viabilizar os Jogos Rio 2016, o trabalho dos parlamentares se concentrou na fiscalização das licitações e do uso dos recursos públicos aplicados nos preparativos das Olimpíadas. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Reportagem especial.